Euronet Plus.
No espaço Euronet, desta quarta-feira, avaliamos a evolução demográfica no espaço da União Europeia. De acordo com o Eurostat, a 1 de janeiro deste ano, a população na Europa, no espaço comunitário, superava os 510 milhões de habitantes em comparação com os 508,3 milhões registados a 1 de janeiro de 2015. Ainda de acordo com o Gabinete Estatístico Europeu, durante todo o ano passado, registaram-se na União Europeia 5,1 milhões de nascimentos, ao passo que 5,2 milhões de pessoas morreram. Significa isto que, pela primeira vez, a Europa registrou uma variação natural negativa da sua população, apenas compensada pelo saldo migratório. Mas se, por um lado, a União Europeia aumenta, já Portugal registra a segunda menor taxa de natalidade bruta do espaço comunitário em 2015. André Rodrigues.
Enquanto a União Europeia cresce, Portugal cai. De acordo com o Eurostat, a 1 de janeiro deste ano, a população europeia era superior a 510 milhões de habitantes. Os números avançados pelo Gabinete de Estatísticas Europeu dá conta de um crescimento de 3,5 por cada mil residentes no conjunto dos 28. Portugal não acompanha a tendência, registra um recuo, menos 3,2 por cada mil. Lituânia, Letónia, Croácia, Bulgária, Grécia e Roménia acompanham o nosso país na quebra demográfica. Luxemburgo, Áustria, Alemanha, Malta, Suécia, Dinamarca e Bélgica registram tendência inversa. Aliás, segundo o Eurostat, os países mais populosos da União Europeia continuam a ser a Alemanha, com mais de 82 milhões de habitantes, a França, com cerca de 67 milhões, Reino Unido, 66 milhões, e a Itália, com pouco mais de 60 milhões. Quatro Estados-membros que, em conjunto, representam mais de metade da população da União Europeia. No caso português, a população representa 2% do total de residentes dos 28.
André Rodrigues, e o essencial dos dados do Eurostat, Portugal perde população, enquanto que a União Europeia, no seu todo, aumenta em número de habitantes. Contudo, nos últimos tempos, o país tem sido destino para imigrantes de várias nacionalidades e que nem sempre optam por se fixar nos grandes centros urbanos. Vila Nova de Cerveira, no Alto Minho, é um dos concelhos do país que mais cresceu em número de habitantes e deve-o, sobretudo, aos novos povoadores, maioritariamente estrangeiros. Isabel Pacheco.
As esculturas espalhadas pela vila denuncia-nos. Estamos na Vila das Artes. Foi ela, a arte, o pretexto que levou Isabel a conhecer Vila Nova de Cerveira e a convenceu a ficar.
É gente que tive a ideia tão grande, de fazer uma Bienal de Arte numa vila tão pequena, que isso lhe deu uma impronta totalmente diferente. Isso não é normal que exista, que tiveram essa ideia e que siga a existir essa Bienal. Em certo modo, a arte em todos os aspectos, porque a natureza é arte. Então, as duas coisas combinadas, pois, fizeram o milagro. E aqui estou.
E está para ficar, garante esta espanhola que aos 62 anos decidiu atravessar de uma vez por todas a fronteira.
Talvez é que eu andava à procura de o sítio que realmente queria para... Porque sou reformada do ensino, então a melhor é que andava à procura disso, não? E encontrei, então digo, este é o meu sítio.
O mesmo sítio escolhido pelo holandês Ben Muller, que depois de viver quase um pouco por todo o mundo, viu em Cerveira o que parece que quase mais ninguém viu.
E tem muita cultura, tem arte rupestre, temos coisas célticos, temos coisas romanos, são muita história aqui. Quando eu falo desta história com nossos vizinhos, eles não sabem que nós temos estas coisas aqui perto. Portugal, os portugueses não também fazem muita reclama para isto, mas muitas pessoas não sabem. Nós dizemos estas coisas para os outros estrangeiros e depois muitas pessoas vêm cá para vir.
Com um parque de campismo instalado na vila há 14 anos, Ben Muller e a esposa não têm dúvidas.
Porque é mais vivo e a natureza é muito bom. E as pessoas são muito bom. Sim, tem muita qualidade de vida.
Qualidade de vida que levou Magdalena, norte-americana, filha de diplomata e casada com inglês, a trocar o Douro pelo Alto Minho.
Aqui tenho tudo, tenho paz, tenho tranquilidade, tenho internet, já não tenho que esperar 2 horas para atravessar a ponte para chegar cá. Temos estradas fantásticas. E Isto é Portugal para mim. É o coração de Portugal. É um paraíso. As pessoas são extraordinárias. Eu que tenho vivido em vários países. Aqui estou na minha casa.
A historiadora, a viver em Cerveira, juntou-se um dos três filhos e a nora, ucraniana, mas a tentação pelas terras cerveirenses não se fica por aqui.
Eu não tenho que convencer, eu tenho duas irmãs e tenho uma irmã que por acaso está na vila, dava tudo o que podia para vir cá viver.
Palavra que passa palavra, atravessa país em país e uns vêm atrás dos outros. Melhor publicidade não há, garante Fernando Nogueira, o autarca de Vila Nova de Cerveira, município que através da realização da Bienal de Artes tem dado nas vistas entre os artistas.
Há um nicho de artistas ou de pessoas ligadas às artes que tem uma atratividade grande por Vila Nova de Cerveira. Nós temos cá, por exemplo, um escultor muito interessante, que é o Zadok, que eu penso que é de origem israelita. Está cá a construir uma casa em Vila Nova de Cerveira. Ele quer fixar residência cá neste momento. Porquê? Porque está ligado às artes. E depois o outro conhece, depois o outro, olha, eu arranjo-te a casa, eu arranjo-te o espaço. Portanto, dentro deste contexto da amizade e de conhecimentos e afinidades, fazemos essa comunidade. E isto extravasa, claramente, para os outros setores, como é óbvio, e é essa a atratividade.
A arte junta-se ao clima, à gastronomia, à centralidade da vila, localizada entre Vigo e o Porto, razões que levaram 200 estrangeiros a fixarem residência em Cerveira e a contrariarem a desertificação das zonas mais rurais.
Estas comunidades, por acaso, curiosamente, fixam-se nas freguesias que têm tido alguns problemas de falta de população.
Ingleses, espanhóis, americanos, brasileiros, holandeses e muitos nórdicos. São eles que estão a ajudar a reconstruir a economia e as casas da vila.
Nós temos essas casas rurais lindíssimas, em locais idílicos, e que nós não valorizamos muito, ou por razões económicas, ou porque santos da casa não fazem milagres. Mas os estrangeiros vêm e vão comprando e vão restaurando. Também para nós será muito bom. A economia ganha, mas se os estrangeiros também vêm para cá, também ganham pelo menos em qualidade de vida. Portanto, um bom negócio é negócio quando é negócio para as duas partes. Portanto, nós ganhamos algo em termos económicos e em termos de também dá uma visibilidade, porque depois eles vão e fazem, disseminam estas nossas qualidades por esse mundo fora, mas eles ganham também em qualidade de vida, que é isso também lhes interessa, não é? É um bom negócio para todos.
Um bom negócio em que parece que nenhuma das partes está interessada que acabe.
Eu tenho a certeza que é para aumentar.
Expectativas do presidente da Câmara de Cerveira, uma vila no Alto Minho que, apesar de estar a perder cerveirenses, está a cativar cada vez mais estrangeiros, os novos filhos da terra.
Reportagem de Isabel Pacheco em Vila Nova de Cerveira e na análise de José Manuel Martins, especialista da Universidade de Aveiro em Ordenamento do Território, o aumento da esperança de vida contribui de forma decisiva para estabilizar o efetivo populacional. Em declarações a André Rodrigues, o coautor da obra A Demografia e o País, lembra que Portugal precisa urgentemente de políticas estruturadas de promoção da natalidade. Para José Manuel Martins, as iniciativas isoladas de municípios do interior do país já provaram que não são eficazes.
Há três fatores que nos dizem quantas pessoas estão num determinado espaço, numa determinada altura. É a quantidade de pessoas que morrem, a quantidade de criancinhas que nascem, que entram no sistema, e os migrantes. O que acontece na Europa dá muito tempo a esta parte. É o tal fenómeno da redução da fecundidade, portanto, menos filhos por mulher, o que representa à partida uma diminuição das entradas. Porquê é que não tem acontecido um saldo natural negativo já há muito tempo esta parte? Porque tem havido um aumento de esperança de vida. Quando os meus avós nasceram, os homens tinham uma esperança de vida de 40 anos aqui em Portugal. Na Europa já era talvez um bocadinho mais alta. Eu próprio, quando nasci, tinha uma esperança de vida de 60 anos. E portanto, a minha esperança de vida agora é de próximo dos 80 anos, não é? Portanto, ganhámos muito em termos de qualidade de vida, em termos desde a alimentação à saúde, ao apoio social, etc. Os sistemas na Europa evoluíram de forma relativamente espetacular no último século. E este prolongamento da vida que por um lado tem este aspecto muitíssimo positivo, não é? Por outro lado, quer dizer que temos pessoas cada vez mais velhas, temos uma sociedade que é cada vez mais velha. Foi este envelhecimento que permitiu que a população não diminuísse, ou seja, apesar de haver menos criancinhas, as pessoas viviam cada vez mais tempo.
Temos o saldo migratório, que depois é outra variável determinante, não é?
Exatamente. É o saldo migratório agora que, naturalmente, a Europa, como outros sítios do planeta que atingem estes níveis de vida mais elevados, são muito atraentes para pessoas de outros sítios do mundo que, por razões simplesmente económicas ou, muitas vezes, lamentavelmente, por outras razões, como guerras e que é o caso agora das questões ligadas ao Médio Oriente, não é? Que nos fazem chegar à Europa grandes quantidades de pessoas, apesar de não terem sido suficientes, como se está a ver agora, não têm sido suficientes agora para compensar as perdas demográficas que vamos começar a ter, não é?
Portugal, a esse respeito, no que diz respeito ao saldo migratório, registou também entre 2015 e 2016 um crescimento negativo. Professor, isso tem também a ver justamente com a saída de muitos jovens licenciados, jovens formados que saem do país para trabalhar lá fora?
Sim, o caso português é um caso que nós estudámos mais detalhadamente, porque a nossa preocupação era exatamente o abandono das regiões do interior para as populações, não é? Que tem muito a ver com a saída de jovens, portanto, jovens entre os 20 e os 35 anos, que são exatamente aqueles que têm filhos, normalmente, que vão arranjar melhores oportunidades para as grandes cidades, portanto, para Lisboa e o Porto, a zona litoral. E nos últimos 5, 6 anos, para o exterior também, portanto, nos últimos 5 anos terão saído de Portugal qualquer coisa como 500 mil pessoas, não é? E emigrantes, numa onda que faz lembrar as ondas dos anos 60, não é? Que levaram também centenas de milhares de pessoas para o estrangeiro. Isto é um fenómeno que tem a ver, que está fortemente ligado às condições económicas, naturalmente. Nós em Portugal temos tido, desde o ano 2000, a entrada no euro, por coincidência ou não, temos tido um abrandamento do crescimento económico. É evidente que temos histórias ao nosso lado que são parecidas, outras que são que não têm nada a ver, que eu não sei, estava-me a lembrar da Irlanda, que conseguiu ter um crescimento espetacular e que, mesmo depois agora da crise, já recuperou e está a crescer outra vez. Nós não conseguimos acompanhar esses modelos. Não vou falar de política agora, mas é evidente que a economia está fortemente dependente destas de circunstâncias diversas, e isto tem a ver com a capacidade de criar emprego e, portanto, fixar populações.
Justamente, quando falamos de fixação de populações, falamos justamente de condições para fixar essas populações. Pergunto-lhe, Sr. Professor, se o plano das políticas de natalidade, ou esses planos tão bem intencionados, eles têm alguma repercussão prática? Porque parece que depois, e se até olharmos para esta última campanha eleitoral, para as eleições legislativas, esses temas andaram muito aliados, muito fora dos discursos dos políticos.
Bom, exatamente. Para o bem e para o mal, o discurso político tem como objetivo, se calhar primeiro, chegar ao poder e, portanto, captar votos e ser simpático para a percepção das populações. Há algumas ideias, como as câmaras municipais subsidiarem uns prémios, umas bonificações a quem tem filhos, etc. Nós fizemos umas análises breves e chegámos à conclusão que é, na verdade, é simpático, mas que é um pouco irrelevante, porque, na verdade, eu dar subsídios para fomentar a natalidade, quando não há jovens para ter filhos porque saíram para fora, não tem efeito prático nenhum. Portanto, eu fiz um cálculo, calcular quantos filhos por mulher seria necessário para termos em 2050, no Pinhal Interior Sul, a mesma população que havia em 2010, e o número era relativamente surpreendente. Era preciso que as mulheres que lá estão tivessem 4,7 filhos por mulher. Isto acho que dá uma ideia da desproporção entre aquilo que são as possibilidades de fecundidade, de fertilidade de uma população num determinado local e os incentivos que estão a ser dados, não é?
O que é necessário, o que é que seria necessário, do ponto de vista central, e aí mais central, já não tanto local, mas central, para que o problema se resolvesse?
Olhando de forma objetiva para o que faz as pessoas ficarem num determinado local, é evidente que eu não vou recomendar a um filho meu que vá trabalhar para o interior do país, se para um sítio onde não há escolas para crianças, por exemplo. Ou para ir a um, se houver um problema qualquer jurídico, tiver que andar 100 km para ir a um tribunal.
José Manuel Martins, especialista da Universidade de Aveiro em Ordenamento do Território, em entrevista ao jornalista André Rodrigues.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.